Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, a melhor vibe do FM. 11 horas e 5 minutos, tá começando Bola nas Costas, chegando para Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Uma terça-feira que parecia que ia começar tranquilo, agora chegou com algumas notícias novas. Estamos averiguando aqui para trazer para a audiência. Ele, inclusive, está observando agora as fontes, tudo. Como é que é?
Rafael de Velho!
Tudo bem? Tem uma bombinha aí?
É, na verdade é uma situação já esperada, né? Mas a gente está só confirmando a punição, detalhe, vamos dizer assim, certinho, e nós já vamos informar.
Vamos ali.
Rodrigo Adams! Salve, dia de São Nelson! De Velho veio até com uniforme escolar hoje.
Ah, tem a chegada do Borré no aeroporto e eu tô nessa escala aí, muito legal. Muito bom.
Mas não foi minha ideia.
Essa não foi tua. E aí, tá, é melhor identificado, porque daí os caras deixam passar mais fácil ali, claro. E tal, pra não... Então nós vamos lá pra essa chegada, vai ter bastante gente no aeroporto.
Duas e meia, né?
Duas horas.
Você vai chegar antes, já tá correndo.
Vai acabar o Bola nas Costas e eu vou lá pro aeroporto. Quem quiser tirar uma foto lá, pode tirar da gente trabalhando pra gente comprovar que a gente tava lá.
Boa. Pedro Espinosa!
Bom dia, Lelê, bom dia, audiência do Bola nas Costas. Bola nas Costas, mais Lelê, dão 13 letras, eu não fiz a soma.
Não fizemos ainda, mas hoje o número 13 será muito, muito abordado nesse programa
aí,
aqui.
Aí é que tá o problema. Ou a solução.
Exatamente, né? Pegando esse gancho que o Pedro tá falando do número 13 aí, por quê? Porque a gente tá recebendo hoje aqui dois convidados que vão falar pra gente sobre um documentário que, desde que eu fiquei sabendo da história, eu fiquei, cara, isso aqui vai dar o que falar. A gente tá recebendo aqui o Patrick Saint-Martin. Patrick Saint-Martin, não é qualquer sobrenome, né?
Não é.
Saint-Martin, Patrick Saint-Martin, ele é head do setor de audiovisual do Samba Fute e também o Lucas Menezes, né? Menezes é mais fácil de falar do que o Martin, né? Coordenador de marca do Samba Fute. Obrigado pela presença de vocês aqui, vocês vieram para falar com a gente do documentário que vocês estão fazendo, né? Uma série sobre a vida do Zagallo, né? Isso. Que chama... Não poderia ter outro título, né?
Vocês vão ter que me engolir.
Quando eu fiquei sabendo dessa história aqui, cara, chegou até mim que vocês estão pautando o documentário justamente nas entrevistas com os desafetos do Zagallo. É isso mesmo?
É isso também, né? A gente vai falar sobre a vida do Zagallo de maneira geral, sem passar pano. A gente vai falar absolutamente tudo. E tem muita polêmica. O Zagallo é engraçado porque ele é um personagem... Ele é o mais vitorioso da história do futebol brasileiro, sem dúvida, de longe. Agora, ele também é muito complexo, paradoxal, tem muitas questões envolvendo ditadura, envolvendo dinheiro aí, mala de dinheiro, envolvendo muita coisa aí com o Zagallo. Então tem muita coisa assim que a gente vai falar no documentário.
Quando vocês falam mais vitorioso, é em relevância de título ou quantidade?
Os dois, né? Porque o Zagallo, ele participou de 5 finais de Copa do Mundo, né? Venceu 4, ele é o único tetracampeão mundial. E ele tá desde o início, assim. É muito louco como a gente faz essa metáfora, né? No primeiro episódio, inclusive, que o Zagallo é quase que um Forrest Gump do futebol brasileiro.
Olha aí, ó.
Porque ele tava na final de 1950... Não como jogador, não na arquibancada, mas como soldado, como do exército. Ele estava na beira do gramado como soldado.
Resgate então, do Zagallo Ryan, né?
É quase isso. Então, assim, o Zagallo, ele percorre assim, a história do futebol brasileiro até 2006, né? Quando ele participa ali junto com o Parreira da Copa do Mundo, que foi a última que ele participou. Mas ele percorre quase que toda a história das conquistas, né? Do futebol brasileiro.
Eu vou dizer para vocês, assim, eu tenho muita coisa para me queixar do Zagallo em relação ao Grêmio, mas eu tenho muita coisa para dizer que esse cara fez. Ele é a camiseta da seleção brasileira, se confunde com a... Aliás, fica até uma ideia, já que estão comprando minhas ideias aí, né? CBF, essa é de graça para vocês. A partir de hoje, a camiseta da seleção tem que ter nome.
Nome da camiseta, César Galo.
Tem que ter nome.
Deixa só saudar aqui o...
Tem que se chamar Zagallo.
Deixa eu só saudar que ele chegou aqui. Que camisa, hein, ô?
Vini Moura!
Ah, bonita,
que
né?
Camisa, hein? Bonito. Não, não. Bom é dia. Qualquer um que usa essa camisa.
Vamos ter que me engolir, né?
O cara pode pensar assim, ó. Ah, mas e o Pelé? Cara, não estão falando de divindade daí, entende? É. Mas ninguém se doou tanto pra instituição verde e amarela, futebol, do que o Zagallo. É isso. Aquele momento... É muito fácil a gente falar dos momentos em que ele venceu, né? Mas o Zagallo é o treinador que perde a Copa do Mundo de 1998, em meio àquela confusão toda e tal. Mas aquele momento da classificação com a Holanda... Se aquilo ali não arrepia um cara, velho, tu tá morto, velho. Tu não gosta de futebol, tu gosta de galinhagem, tu gosta de outra coisa, tu não gosta de futebol.
Nos depoimentos que vocês estão tomando dessas pessoas que fizeram parte da vida do Zagallo, vocês obviamente devem falar justamente desse episódio que o Adams falou aí, da Copa de 98.
Sim, isso.
Vocês conseguiram ter... Porque até hoje existe, né, não existe uma explicação oficial. Né?
Antes de você falar sobre isso, eu acho que é legal falar que o Rodrigo é um telespectador dessa série diferente de outros. Acho que a gente vai ter muito essa polarização do ame ou odeie. Ficou claro aqui o seu ponto de vista sobre o Zagallo, mas com o que ele traz aqui das polêmicas, dessa bifurcação que tem tanto o lado futebolístico quanto político, eu acho que vai ter gente oposta a você, uhum, que vai ter... Não sei se vai ser Inter.
Sim.
Mas falando em Inter, esse aqui pode ser contratado em Saint Martin, nome europeu.
É diferente, porra, né?
Porra, aliás, Saint Martin.
É que no caso do Inter não tem mais lugar para estrangeiro.
Aliás, quando vocês forem lançar o documentário em vários lugares do país, aí eu sou o Tocão, muito prazer, vocês podem lançar os cosplay de vocês, Luciano Zaffiri e Rodrigo Caio, aqui, ó.
Tá aqui nessa época de sósias.
Tão bonito aí, hein?
Nós somos flamenguistas, né? Nessa época de sósias, falaram assim, cara, você pode ser sósia do Guerreiro e tal. Aí eu falei, não, imagina. Aí alguém falou assim, não, cara, ele é sósia do Zeca. Aí eu falei, pô, aquele lateral não
dá. Porra! Mas é parecido. Eu falaria que a voz dele parece do Caio Ribeiro.
Olha aí. A gente tem nos bastidores ali o sósia do McLovin, do Superbad ali.
É tudo dublê, cara. No Brasil é show.
Mas, gurizada, vocês vão ficar com a gente o programa inteiro, nós vamos falar muito sobre isso, mas realmente a gente recebeu uma notícia agora aqui,
claro,
né, que ela tem que ser trazida pro microfone, porque ela impacta né, a torcida, principalmente do Inter, que é uma coisa assim de uma condenação já esperada, né, de fora do campo. Calma, gente, calma nos corações, não é com nenhum jogador, não é com o grupo atual, não é nada. Rafael de Vério, por favor.
Já confirmou?
Tu não confirmou ainda?
Não confirmei. Se tu confirmou todas as informações,
o Chaves faz melhor.
Eu tô recebendo em tudo que é grupo
isso,
aqui.
Isso, beleza.
Tá entrando em tudo que é grupo.
Uma apuração do
Correio Povo. O que o Tiverio tá apurando...
Então vamos dar um crédito.
Mas tá, é que eu não tenho toda a informação... Ó... Bom, vamos dar o crédito. Eu preciso falar, é o Fabrício Falkowski, que é o repórter.
Do Correio do Povo.
Nosso camarada, encontramos ontem, tava lá na Sojipa, na gravação. É meu amigo.
Tá.
Um cara que eu confio bastante. Um repórter referência há muitos anos.
Então pronto.
Dito isso, ele tem a apuração dele, tava tentando fazer a minha, mas o meu programa fica um pouco mais complicado.
Então, como a gente faz sempre nesse programa dele aqui?
Não tem problema
publicado
nenhum.
Pelo jornalista Fabrício Falkowski, do Correio do Povo, Vitório Piffer e Pedro Fatato foram condenados por... estelionato, organização criminosa e, no caso do segundo, lavagem de dinheiro. Os dois dirigentes que comandaram o Inter entre 2015 e 2016 pegaram uma pena de mais de 10 anos, no caso de Pífero, e 20 anos, no caso de Afatato, em regime fechado. Ambos podem recorrer. O valor desviado, já comprovado nos autos do processo, foi algo em torno de 13 milhões de reais. Então, tá aí a notícia, e que isso sirva de exemplo para que nenhum outro dirigente ouse meter a mão no dinheiro que é do sócio colorado, do torcedor colorado, né? Isso vale para todos os clubes de futebol. Cara que mete a mão no dinheiro do sócio, da paixão do torcedor, tem gente que se rala para pagar mensalidade e tal, esses caras têm que ser punidos.
Tu tá falando
e tem que
só
ser excluído,
que...
limado.
Para completar, não
tu
vi.
Tá falando só do que foi comprovado,
não,
de
tá
desvio,
comprovado.
Fora todo o prejuízo desportivo, para marca, para instituição, pela perda de sócios, por perda de direitos de TV. Cara, esse prejuízo aí,
não,
meu galo.
Esses três aqui é fichinho.
Esse de uma parte do processo, da parte das obras.
Tem,
né?
Mais.
Envolve a parte do futebol.
Ah, essa é daquela das obras da empresa que não
é
tinha sede.
É muito importante, eu não vi se tu chegou a falar, porque eu tava falando com um camarada aqui, que cabe o recurso da decisão.
Sim.
Tá? E que pode recorrer em liberdade. Não...
É justiça brasileira.
Só um complemento importante pra não...
Mas sabe qual é a notícia boa disso tudo? Os clubes seguem. Os clubes vão seguir as suas vidas.
Mas demoram pra se reerguer.
Tudo bem, mas assim, ó, os clubes seguem as suas vidas e esse atrelamento de nomes, eles com o tempo, eles vão ficando minguados. Porque esses caras aí sim serão esquecidos e serão pra nunca mais serem citados por qualquer torcedor do Internacional. E
mas
o clube. Não, mas é? o clube vai seguir a sua vida, entendeu? E esses caras não vão mais tocar no clube. E essa é a notícia boa. A notícia boa dentro da notícia ruim do valor, né? Porque é pesado, 13 milhões,
não,
né?
É, mas é, tipo, enfim, não é nem perto, como o Adam falou, do resto do prejuízo. Rafael de Vério. Rafael Borré, então, desembarca.
Duas da tarde,
vamos
no aeroporto.
Eu até vou ser obrigado aqui.
No portão 8 do aeroporto, que eu confesso que eu não sei qual é.
Eu acho que é o lado, o portão 8 é o da Sertori.
É o mesmo do Inter aqui.
É o da Sertori.
É igual do Inter. Eu pensei,
é o portão 8 do Inter.
Voltar os caras com a nota de R$1.
De um real. É o da Sertori. Aí, como o Borré tá chegando hoje, então a gente...
Vai ter uma multidão, tá? Vai ter bastante gente, então... Quem tem,
tipo 13 mil.
É, quem puder evitar, quem não tem nada a ver com a festa lá que vai acontecer, que tem que passar por lá, sai de lá, vai por outra rua, desvia do caminho.
É o portão da Sertori.
Não sei se vocês vão voltar hoje, vai um
o voo é 14 horas.
Caros...
Valeu, essa foi a galera.
Hoje eu vou ter que sair no intervalo daqui. Não. Fica tranquilo.
Mas é uma questão de serviço, tá? Pra isso aí, pro pessoal se ligar que vai ter.
Inclusive,
vai ter muita gente.
A ESPN da Colômbia, né, postou no seu Instagram, dizendo que a íntia do Inter é uma das mais apaixonadas do Brasil e a festa esperada pro Borré é algo indescritível.
Muito bem, vamos lá. Vou apresentar para os convidados que estão
aqui. Morde as costas, Ros.
Vamos aproveitar. Vamos...
Aceita.
Vamos apresentar.
Mas ele não fez nada.
Eles estão nervosinhos.
Nervosismo na torcida tricolor com a chegada de Borré, isso é inegável.
Eles estão borrados.
Vou apresentar para os convidados um quadro mais tradicional desse programa, que é o Tweet Retrô. A gente pega um tweet, né, de agora, né, mas a gente vai continuar chamando de Twitter aqui. Mas alguma coisa publicada por algum torcedor no passado que a gente traz para o presente com o único objetivo de ferrar o autor do tweet.
Ferrar o almoço do cara. O passado te condena. Tweet Retro.
E o Tweet Retro está sempre aqui para Doces Boa Vista, @ Doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade e Olina, para se sentir leve e sempre disposto. Se vocês que não são daqui, depois eu vou apresentar para vocês ali os Doces Boa Vista e também a Olina. Opa. A Olina é um negocinho que tu toma que regula qualquer desarranjinho que tu tiver. Opa. É uma loucura. Olha aqui, ó. 26 de março de 2021.
21? Recente, hein?
8:15 da noite.
8:15.
Daniel, gremista. Tem a bandeirinha tricolor ali na... A arroba dele é um horror. Daniel S302020, não sei.
Botou o CPF no...
É.
Sommelier de arroba.
Não, mas aí não dá, né? Eu só vou acreditar no Borré no Grêmio quando ele estiver no aeroporto de Porto Alegre.
Sensacional.
Ou seja, esse vai acreditar no Borré no Inter hoje às 2 da tarde. Aí, Daniel, não vai dar pra ver no Grêmio.
Cara, é muito bom tu ver um jogador chegando que o teu rival claramente queria. É muito bom.
É muito bom.
Isso não adianta fazer cara torta, não adianta falar que não existe, não que adianta. Existe.
Diego sim. Costa deitando aí.
Eu peitando mesmo, que tá cansado.
A gente pode falar do Ronaldinho Gaúcho?
É, eu vi. Melhor tava
assim. Deixa eu explicar pra você. Não gosta muito.
Deixa eu explicar uma parada pra vocês.
As caixas de som estão lá ainda.
Mas vem, o que é isso?
Explicar uma parada que
não vamos falar do Zagallo aqui hoje.
Explicar uma parada que tá acontecendo aqui. Tu tá pra qual time?
Flamengo.
Tá, é complicado. Mas vamos lá, vou tentar me erguer aqui, mas vamos lá. É que tá acontecendo uma parada engraçada nos últimos 8 meses no Rio Grande do Sul. O Internacional saiu do nada pra lugar nenhum. Tu tá entendendo? E eles querem vir pro Truco e Retruco com um clube que enfileirou o estadual nos últimos anos, que ganhou um tricampeonato da América, que foi pro inferno, beijou a boca do diabo e seguiu escovando eles.
Penta da
e
Copa aí, do é Brasil. O que eu tô
dizendo. Só um pouquinho. Seguiu escovando
eles nos últimos meses, velho.
Nos últimos 10 grenais, 5 foram vencidos pelo Inter, 13 empates.
O que é esse? Seguiu escovando eles depois que voltou o segundo.
Mas nós estamos falando onde? Nada, o Adams, não. O Adams tá falando dos últimos meses de títulos, coisa que vocês não sabem o que é mais.
Vamos aplaudir o Grêmio, então.
Não, é isso que tá rolando.
Foram títulos que ganharam nos últimos meses. Vocês não sabem o que é mais título.
troféu, o troféu semifinal de Libertadores.
Mas é uma realidade.
O que que vocês ganharam nos últimos 8 meses?
Pelas redações coloradas.
Você só ganha o gauchão, velho.
É isso que tá bom.
O troféu Alan Patrick também, né?
Não, 6 anos você só ganha o gauchão.
Eles querem o Alan Patrick na seleção brasileira.
Essa gritaria.
Vocês queriam o Michael.
Vocês queriam
o Michael na seleção brasileira.
Se pegar os últimos anos, o Internacional não sabe o que é título.
Esse desespero do Pedro.
Não sabe.
Eu não.
Mas eu não tô desesperado. É só uma informação.
Deixa eu explicar pros convidados que é o seguinte. O Grêmio enfileirou 6. Renato, tá? Enfileirou 6 títulos agora. Né? O Inter vinha de 6 também. É que é normal isso aqui. Às vezes claro. Um ganha, o outro ganha, né? É, nos últimos 13 anos de títulos gaúchos, são 6 do Inter, 6 do Grêmio e 1 no Novo Hamburgo.
Esse ano o Novo Hamburgo foi rebaixado e ele, antes do Grêmio, é o último campeão gaúcho aqui. Só pra ter uma ideia. E o Grêmio ganhou 6.
Tá, eu queria perguntar. Aliás, nesse ano que o Novo Hamburgo ganhou, ele eliminou o Grêmio, inclusive.
Eu queria perguntar o que acontece com o Inter. Porque o Inter, ele monta sempre um bom time, mas não vai pra lugar nenhum, né?
Toma agora.
Mas vamos falar de futebol, você deu a notícia aí do tweet retrô, mas conhecendo futebol só acaba quando diz a fita, né, de fato.
Sem dúvida.
Vamos esperar até as 14 horas, né? Vai que acontece alguma coisa.
Vai que ele não chega, né?
Até ontem o Jornal Colombiano tava dando que não ia vir mais, então vamos esperar de fato. Você
olha aí, olha aí. Nossa, acabou. Não, mas vale lembrar que o Inter também contratou o Alário, que era um outro jogador que o Grêmio queria.
Não, o Grêmio não queria.
E ele já cravou no Grenal também, né? Então,
é que tem diferença do Grêmio e o torcedor do Grêmio.
Cara, vocês queriam até o D'Alessandro, cara. Vocês queriam... Tudo que é jogador vai pro Inter.
Não,
vocês
cara, eu gostei do que o Adams falou, que depois que eles voltaram na segunda divisão, eles continuam nos escovando. Tu vai pros números.
Últimos 10 Grenais,
velho. É impressionante. Eles estão entrando na bolha de novo. É a realidade paralela.
É o Grêmio planismo. Eu chamo de Grêmio planismo. Existe uma teoria de mundo que só o gremista acredita, só o gremista enxerga. Eu não tô alterado. É o Grêmio planismo, cara. Vocês mudem, vocês vivem num mundo só de vocês.
Você saiu de fora do Rio Grande do Sul.
Percebe que a gente não eleva o tom. Tu já elevou o tom, tu já ficou nervoso.
O Grêmio, ele é aquele time que ou ganha, ou empata, ou é roubado.
Olha. Por exemplo, quer ver uma coisa? Tu é flamenguista.
Como Flamengo a gente sabe bem.
Ó, tu é flamenguista, tá? Por exemplo, dois flamenguistas. Vocês não vivem trocando figurinha ali no WhatsApp de é campeão, essas paradas?
Arrascaeta sim.
Podemos trocar umas figurinhas, né? Aqui, Grêmio, Flamengo. Eles não podem.
Eles não têm, né?
Eles não têm.
Ah, é o Steve Jobs
desde
da figurinha.
Que tem WhatsApp, eles não tem, velho.
Steve Jobs do Steve.
Nunca encaminharam. Bah, como é boa essa segunda-feira após um
título. A única fotinho, o único meme legal deles é do Inter perto do título, é o símbolo do Inter perto do título de eleitor. Essa eu posso te mostrar.
Eles pararam no Orkut, velho.
O parâmetro deles é o WhatsApp.
Vou falar pra vocês.
O que a gente ganhou antes não vale.
A gente veio de azul e vermelho, né? Teoricamente, pra dar uma brincada com a audiência e tal. Mas eu tô assustado, gente. Que isso? Não tava esperando essa rivalidade.
Mas quando vocês forem trocar o WhatsApp com o Rodrigo Alves, eu quero ver uns prints, porque eu fico imaginando como é que deve ser o WhatsApp do gremista com o flamenguista. Só da época do WhatsApp.
5?
Eu quero ver. 5x0, 5x1, 4x0.
Mas me encaminha do 5x0, que é que eu te mandei no Grenal. Daí eu mando pra
ele. Mas tu quer que eu mande todos os Grenais com intervenção?
Não, tu não tava
vivo. Não. Como não tava vivo? Me respeita. Eu precisei de 5 anos de vida pra ver o Inter campeão do mundo.
Sabe qual é o grande momento deles? Foi quando a RBS TV começou a retransmitir os jogos durante a pandemia. Eles estavam assim, ó. Puta que pariu, é campeão!
Cara,
é a única maneira.
Eu quero só falar um negócio, Lelê.
Eles não fazem isso.
Eu quero só falar um negócio. Eu precisei de 5 anos da minha vida pra ver o Inter ganhar o mundo. Eu nunca vi o Grêmio ganhar nada, cara. Eu fui ver o Grêmio ganhar nada. Eu tinha 17 anos, cara.
Não,
eu tinha 17 anos. Eu cresci na minha vida sem ver o Grêmio ganhar um título, velho. Então, assim, o Adams tá aqui distorcendo as coisas, falando que a gente tava vendo o negócio da RBS. Por favor,
agora eu descobri.
Por favor.
Agora eu descobri.
Descobriu nada.
Descobriu o teu protagonismo.
Tu descobriu nada.
Tá no filme do Benigno, Pinóquio. Para de mentir.
Benigno, o quê?
Para de mentir.
Voltando ao documentário do Zagallo,
que te convém.
Eu tava lendo aqui. Que é o seguinte, serão 7 episódios que serão exibidos no canal oficial do Samba Fute no YouTube.
Isso.
Mas vocês me disseram que também já tem alguns interessados do streaming, né?
É.
E nos episódios você conhecerá toda a carreira de Zagallo, desde o início como jogador no América até as glórias como tetracampeão mundial. E o Lucas estava me falando antes de começar o programa que vocês estavam, inclusive, organizando... Pode falar?
Pode falar, Patrick.
Pode falar? Que não deu?
Vai lá.
Vai.
Cara, em primeira mão, a gente tem muito material exclusivo pra vocês e pra quem tá em casa. Então a gente tem... A gente mandou pro Léo, né, um QR Code que o cara pode se registrar pra receber o primeiro episódio com exclusividade.
Já tá no YouTube, hein? Já tá no YouTube.
Tá no YouTube, mas já para assistir.
É, não o vídeo, mas a estreia, que é dia 13 de abril. Quem quiser ir lá, ativa o lembrete, né, youtube.com/sambafutebr. Já pode ir lá e colocar pra ativar o lembrete pra quando lançar já receber em primeira mão.
Fora isso, o Patrick aqui é lotado de aspas polêmicas, porque ele entrevistou todo mundo.
Teve presidente de clube aí que pediu pra tirar uns negócios aí.
Ah, isso acontece.
E, cara, a gente pode passar um vídeo também que é um teaser exclusivo. A gente passou um teaser 1 no Mesa Redonda. A gente é parceiro da Gazeta nesse quesito, então a gente patrocinou o troféu e todos os jogadores viram em primeira mão o primeiro trailer da série. O segundo ninguém viu. Se vocês quiserem, vai passar primeira no ar, eu passei pro Léo também. Mas sobre a sua pergunta, a gente tava organizando muita coisa importante. Quando eu entrei em contato com o grupo RBS, foi, infelizmente, no dia da fatalidade do Zagallo. Foi uma coincidência muito grande, tanto que eu falei pra você fora do ar. Eu achei que era dia 13. Eu falei, loucura, cara, não é possível, que loucura que tá acontecendo. Isso, claro, adia muita coisa. Atrasa o lançamento da série. E atrasou, acabou impedindo algo que seria muito significante, que seria a reconciliação do Romário com o Zagallo. Em primeira mão, o Patrick se esforçou muito pra tentar essa reconciliação. Você pode falar até melhor do que isso.
O que acontece? O Jorginho já vinha fazendo uma campanha em vários podcasts, né? Dizendo, Romário, pô, sai dessa, vamos superar isso e tudo mais, e lá, lá, lá. E quando a gente entrevistou o Jorginho, ele fez de novo essa campanha, né? E foi antes, justamente, do falecimento do Zagallo.
Só uma partezinha. Pra você que tá ouvindo o programa agora e não pescou, porque tem muita gente nova, boa. Né? O Zagallo, né, não quis levar o Romário para a Copa de 98, o Romário se dizia...
O Romário se machucou, mas ele dizia que ia se curar. Ele disse que ia... Tanto que ele joga um amistoso contra o Inter aqui no Beira-Rio e faz gol.
15 minutos.
Eu levaria.
Era uma lesão que ele se recuperaria para...
Jogaria certamente a segunda fase.
Acho que todo mundo aqui levaria o Romário.
Mas o Zagallo não levou.
Por isso a bronca, né?
E quem entrou no lugar do Romário?
Edmundo, não foi?
Não. Usou o número 11, inclusive.
O Emerson, Pominha.
Muito bem.
Emerson Rosa.
Ah, o Emerson. E o Romário também é mordido, porque nas palavras dele, e aí eu vou deixar vocês falarem, vocês estão aqui pra isso, teve uma reunião que prometeram pra ele que ele não seria cortado, não é isso?
São várias polêmicas entre Zagallo e Romário. Várias. Uma delas é antes, inclusive, na Copa de 94, quando o Romário, ele finge uma lesão pra que ele não jogue ao lado do Edmundo. E o Zagallo e o Parreira ficaram pé da vida, cortaram o Romário. E aí teve um clamor nacional, todo mundo queria, porque queria o Romário. O Romário estava, né, no auge da carreira, e aí eles reconvocaram o Romário. E aí começou ali, né? Aí depois teve, em 98, teve ali o processo no banheiro, né? Na porta do banheiro, com a imagem do Zagallo.
Na discoteca que ele tinha.
Na discoteca que ele tinha.
Era o Zico, Zagallo e mais alguns.
Era o Zico. Já conversamos com o Zico também sobre isso.
O doutor,
então, assim,
não era o médico da seleção que também estava numa porta?
Era o
Zagallo, Zico, com certeza.
O Lídio Toledo. O Lídio, enfim, faleceu, a gente não conseguiu falar com ele, era um dos caras que a gente queria muito falar, né? Mas, enfim, tiveram várias histórias. E aí essa história do reconciliamento, né, do Romário com o Zagallo, a gente tava, né, pra fazer, né? Era a intenção de fazer. O Romário já topou falar com a gente, inclusive, Romário, um abraço, por favor, Romário, vamos marcar logo essa entrevista. Ele já topou falar, mas tem várias questões aí no meio. E aí a gente não conseguiu por conta do falecimento do Zagallo, né? Mas seria um fato histórico, assim, né? Porque tem essa rixa, essa briga entre os dois de
que não
muito
deveria ter,
tempo,
né?
De
ser
muito
sincero,
tempo.
É igual LeBron James e Michael Jordan, obrigado.
Conhecendo um pouco do Romário, né? O Zagallo, olha, o Zagallo não é nada...
O Romário tá aí uma dica de documentário pra vocês, Reconciliações de Romário. Sabe? Dá um bom mesmo. Material isso. Podia aí, cara. É o Bebeto, era o Zagallo, vai saber.
O cara que briga muito, né?
O Zico também, ele tem uma rixa com o Zico.
O Zico ele não gosta, né?
O próprio Edmundo, essa relação dele com o Edmundo é uma loucura, na real,
também,
né?
Também. A gente vê pelo documentário que teve aí da Globo do Eurico, né?
Ele chama
por um dos melhores apelidos, ou um dos melhores xingamentos, na verdade, que uma pessoa pode ter. Arrombado.
É maravilhoso.
Chamar o cara de arrombado.
É muito anos 80 isso aí.
Boca cheia, né, Diogo?
Arrombado. Até um arrombado.
Enche o pulmão.
Não, para. Bom, mas, enfim. Cara, é que assim, ó.
Eu tenho uma dúvida, galera.
É tanta treta, cara.
Sobre o Zagallo e o Rio Grande do Sul. Se vocês procuraram aqui no Rio Grande do Sul, possivelmente a pessoa que mais não gostava do Zagallo que eu já vi em toda a minha vida.
Cacalo.
Luiz Carlos Silveira Martins, presidente do Grêmio em 97, histórico dirigente do Grêmio, patrono do Grêmio agora, né? Colunista do Diário Gaúcho. Se vocês procuraram. Cara, porque em 97, quando o Paulo Nunes foi convocado para a Copa América e não jogou... Acho que o Cacau
ele jogou os últimos 3 minutos da Copa América e quase fez um gol de fora da área.
O Brasil já era, foi campeão, enfim.
Tava sendo campeão.
E tirou da final da Copa do Brasil. É. Fala, Lê.
Só um último
adendo. Da Copa do Brasil, não, da Libertadores.
Da Libertadores, da semifinal.
Semifinal.
Só um detalhe antes da gente ir pro show do intervalo. Meu colega colorado aqui disse que levou 17 anos pra ver o Inter, o Grêmio conquistar alguma coisa, né?
É.
Ele veio 25. Pra ver o Inter ganhar alguma coisa.
Vou ali pegar isso um significa que tu é mais velho que ele.
Então. Lacrou.
O cara quando fala, pede pra vir intervalo, lacração.
Ficou ruim pra ti, Vini. Ficou ruim, é lacração.
Unidade Móvel Atlântida. O trânsito fica mais divertido quando a gente anda junto. Todos os dias na rádio das nossas vidas. Fique ligado.
Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM, tá de volta o Bola nas Costas. Faltando 26 minutos para o meio-dia, estamos aqui para Stock Center, preço baixo com o Toque a Mais, KTO.com, onde a diversão acontece, graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo e Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida. Falando em KTO.com, hoje de tarde tem os jogos de volta das oitavas da Champions League. Vamos fazer uma fezinha no final do programa aqui,
interessante,
né?
Interessante
isso, né? Real Sociedade, hein?
Oi?
Real Sociedade pode aprontar.
E a Lazio, né?
A Lazio também pode aprontar.
A Lazio já aprontou no jogo de ida. O Bayern tá... Dá uma segurada. O Bayern não tá... Cara, olha o que tá acontecendo no futebol, cara. O Arsenal tá resolvendo os jogos do primeiro...
O Arsenal tá
resolvendo os jogos do primeiro tempo, cara.
Ah, deixa eu dar os parabéns aqui pra vocês. Ontem eu acompanhei o programa inteiro. Acho que foi ontem que vocês falaram do pênalti, que o cara foi substituído. Não foi?
Isso, da Avenida.
E pela primeira vez eu vi alguém dando uma notícia da Champions League em primeira mão antes do GE, porque eu não tinha acessado ainda, falando sobre o formato, né? Que agora vai ser diferente.
Sim, sim.
E acho que foi você que falou que a Libertadores daqui a uns 10 anos vamos esperar.
Tem uma coisa que eu tô falando nesse programa aqui. Tá certo.
Luxemburgo, o que que acha dos nossos convidados aí, Luxemburgo? Tem
muita qualidade.
Como é que é? Tu tem treta com o Zagallo?
O Zagallo sempre foi um grande amigo meu. Nós tínhamos um grupo, eu, o Fetter e o Zagallo. Agora acabou o grupo.
Mas o que que tu ia falar pros convidados?
O que eles não estão falando do programa do Bola nas Costas é o seguinte: o futebol mudou muito.
Mudou.
O campo de futebol, ele aumentou 13 metros e ninguém fala 16, isso.
Meu, é 16, velho.
Mas agora, na minha volta das férias, eu vou mudar algumas coisas.
Ah!
Certo? Eu vou mudar os textos.
13 é por causa do Zagallo.
Porque senão o RH me chama, aliás, entrou o PPR hoje.
Entrou,
é? Mas tem uma coisa que nunca vai mudar nesse programa aqui, professor.
Com certeza.
O açougue
na mesa. Tweet Retro.
É o Tweet Retro.
Tem uma ratoeira aí?
E no dia... Não, às vezes dá problema aqui mesmo. É assim mesmo. Rádio ao vivo é isso aí, cara. A gente erra. 26 de março de 2021.
Opa!
20 horas e 12 minutos.
Cheguei a chorar com isso aí.
Gremista. Ober _B. Vai dar
do Grêmio. Ah, sim, B. B, claro.
Gremista, né? As bandeirinhas...
Pode ser o sobrenome dele. O teu também tem B, cara.
As bandeirinhas do Grêmio ali... É, no caso.
Mas o B é uma letra cabalística.
Ele teria que ser bem característico, ele teria que ser BBB, né?
É o Apro.
Não, mas essa aí nós vamos debater.
Que tu não traz um do Inter.
É o triplo.
Só gremista antigo.
Mas é que é o Borré, né? O assunto é o Borré.
É o assunto do mundo.
Um B.
Indo buscar o Borré no aeroporto. Um membro. Ô, Ober, vai lá.
Ele vai com a gente.
O quê?
Ele vai com a gente.
Eu não sei. Se em 2021 ele já tava indo,
imagina agora.
Hoje que o homem tá chegando é a barbada. Vai realizar teu sonho lá, Ober. Portão 8. Ali no acertório, tá?
Isso aí. Ah, sensacional, cara.
Gurizada, nós tava falando aqui no intervalo também, porque, pô, óbvio que não pode entregar do microfone aqui detalhes do documentário do Zagallo, justamente, porque senão a galera não vai ver, né? Sim. Mas a gente tava conversando aqui no intervalo sobre algumas coisas. Eu acho que aquela ali, aquela deixa, tá?
Deixa
pra quem for ver.
É isso.
Mas, por exemplo, a situação da Holanda... Na guela.
O Zagallo, quando era treinador da seleção em 74, né? Ele foi muito prepotente contra a Holanda, né? Contra a laranja mecânica, a famosa laranja mecânica, que era a sensação da Copa no, na época. Mas o Zagallo não. Pô, a gente foi campeão em 70 e tal, não sei o quê. O Zagallo foi extremamente prepotente. Ele disse, não, é a Holanda que tem que se preocupar com a gente. A gente não vai se preocupar
tipo
com a Holanda,
assim,
não.
Tipo assim, bota o...
Bernard, alegria nas pernas.
O tweet do
vai
do
pra Rizek. Cima, sem medo, Filipão.
Vai pra cima da Alemanha, sem medo, Filipão.
Exatamente. E aí, o que aconteceu? O Brasil foi eliminado pela Holanda e a Holanda, tenho pra mim, que de fato a Holanda foi ali a pior experiência do Zagallo, né? A Copa de 74. E o Zagallo foi, assim, foi muito criticado. Escorraçado quando voltou pro Brasil. Teve jingle, inclusive, nas rádios. A gente coloca esse jingle também no documentário. Teve jingle criticando o Zagallo. É bem bacana esse jingle também. E aí, quando o Brasil ganha em 98 na semifinal contra a Holanda, né? Que a gente tava até falando daquela coisa de, né? Vamos, Taparel e tal, não sei o quê, lá, daquela emoção toda. Ele entra no vestiário, né? Depois daquela vitória, gritando, eu me vinguei da Holanda! Eu me vinguei da Holanda! Então, a Holanda tava muito engasgado pra ele. Muito engasgado. E ele
sendo
conseguiu...
Beleza, e era o fato dele ser o treinador, mas em 94 ele tava também, né?
Tava, como coordenador técnico.
Ele tava, e o Brasil também, passa pela Holanda, né?
Muito do Brasil.
Cara, vamos falar a real, né? Tem jogos muito emblemáticos daquelas duas campanhas ali, mas... os dois enfrentamentos com a Holanda nas duas Copas, assim, são épicos.
94 e 98,
mesmo, né? E até esses dias estava tendo um debate aqui na Rádio Gaúcha, eu estava acompanhando ao domingo, no Sala de Domingo, o pessoal falando sobre Rivaldo, né? Que é um dos maiores jogadores que a gente viu e era um cara de pouco marketing, né? E aí a gente relembrando a Copa de 2002 dele, daí eu mandei uma mensagem pro Debona, assim, disse, tchê, mas a Copa de 98 do Rivaldo é uma obra-prima, é poesia sendo escrita ao vivo, cara.
Jogou muito, contra a Noruega jogou muito.
Ele
levou nas costas, verdade.
E a gente fala pouco dele em 98, né?
É pouco marketing, ele falou tudo. O Rivaldo, ele não se vende dessa forma.
O próprio Bebeto, cara, faz uma grande Copa do Mundo em 98, velho. Ele vai muito bem.
Se tu vai pegar os times holandeses de 94 e 98, são duas máquinas também. Sim, pô, 94 é impressionante o que tem de craque e 98 nem se fala.
E eu sinto que em 2010 tinha muita fagulha naquele jogo Brasil-Holanda. Não só pelo Felipe Melo que ele fez, mas o jogo tava muito fervoroso. Você sentiu isso também, né?
Também.
Verdade. Tinha que pegar os 11 de cada lado e ver onde é que estavam se enfrentando. Daqui a pouco tinha coisa de liga local.
Agora, né? Agora em 2022, tinha na Argentina. Lembra que foi o final do jogo ali, cara?
Mas um dos jogos mais impressionantes da Copa.
Que
o Paredes chutou a bola no banco de reserva.
Isso.
E os caras chegaram em 3 minutos, né? Conseguiram fazer a Holanda,
não foi? O gol com jogada ensaiada de falta no último lance do jogo.
Aquilo ali é surreal.
Uma das grandes... desculpa.
Não, pode falar, pode falar.
Que era do Zagallo, que além de seleção brasileira, o Zagallo tem um título pra mim que é marcante, que eu acho que é o último suspiro de anos 90 que a gente tem, apesar de já não ser mais anos 90, que é o gol do Petkovic, Flamengo e Vasco. Isso.
A gente fala com o
Pet,
inclusive.
Que é uma última bola do jogo, vai terminar o jogo, é uma falta de longe até, e ele joga na gaveta, mas... O Elton, o goleiro do Vasco,
goleiro alto, né?
Ele
alto.
vai, estica a mão e não alcança e sai o gol. E é o Zagallo, técnico do Flamengo. Aquele eu acho que é o último grande suspiro, que é o Maracanã velho ainda. É lotado, deve ter quase 100 mil pessoas no jogo. Então tem esse... O Zagallo com os clubes também tem?
Total, dando... A gente falou com o Petkovic, né? E tem uma história muito legal sobre esse lance, né? Em específico, o gol do Pet, porque ele quase não joga aquele jogo por conta de uma brincadeira, uma zoação, uma trollagem do Maurinho, lateral do Flamengo.
Calma. Maurinho, eu já fiquei assustado aqui.
Não,
lateral. Vamos evitar. Não te dê essa intimidade.
Calma. Verdade. Lateral do Flamengo, porque o Maurinho, ele fez uma brincadeira com o Pet. O Pet, que foi uma brincadeira dizendo, o camisa 10 é que vai resolver aquela final de 2001, né? 2001, inclusive, esse foi o último título como técnico do Zagallo, né? A gente fala sobre esse título no último episódio, spoiler já. Mas, e aí o Maurinho faz essa brincadeira e o Petkovic, ele leva como se fosse o Juninho Paulista, o camisa 10, porque o Juninho Paulista faz o primeiro gol naquela final. E aí ele diz que no intervalo ele entra no vestiário, cara, meio que desnorteado. Pô, Maurinho, tá vendo? Você tava certo. E não sei o quê. E o Maurinho falou, não, eu tava brincando, cara. Pelo amor de Deus, a brincadeira, o camisa 10 é você. E tal. E o Pet fala que foi ali que ele voltou a ter a confiança necessária pra fazer aquele gol, aquele terceiro gol. Então tem toda uma história.
Eu tô viajando, o Zagallo, ele treinou a Portuguesa.
portuguesa. Em 99. É um rolê aleatório do Zagallo. Ele saiu, ele foi o único clube do fora do Rio de Janeiro. Ele treinou a portuguesa por muito pouco tempo, é verdade. Mas também conversamos lá com o pessoal da portuguesa.
Não sabia que era o único. Ele treinou o Botafogo, com certeza. O Flamengo, com certeza. Não,
ele treinou Botafogo, Flamengo, Vasco. Vasco também. Fluminense, treinou. E aí, bom...
Fora do país, né?
A gente conhece muito os dessabores dos Zagallos, os desafetos e os amores. E as pessoas que eles se davam, que ele tinha uma boa convivência, que ele se dava bem, quem são? A gente conversou com o Tino Marcos, né? Que é um cara que adora os Zagallos, a Gala adora ele também. E tava lá, era o microfone do Tino Marcos que ele fala, né? Vocês vão ter que me engolir. Já não tá mais na Globo, mas...
Mas na época
tava. Mas tava. A gente conversou também com... quem mais? O Juan, zagueiro do Flamengo, o Jorginho também. Cara, o Jorginho chorou, assim.
Jorginho
um abraço
lateral.
Pro Jorginho lateral, ele chorou bastante no documentário, na gravação, porque ele lembrou muito das críticas, né? Que Zagallo e Parreira... Tem um bastidor também, o Parreira quase não foi técnico daquela Copa de 94, a gente vai falar disso também. Mas... Bom, e a esposa dele, né? A dona Alcina, que também foi o grande amor da vida dele, que foi que trouxe essa loucura pelo número 13.
Ah, foi ela?
Foi ela. Aí, e o Zagallo exigiu que, quando ele comprou um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ele exigiu que fosse no 13º andar. O telefone dele terminava com 1313. É um negócio muito louco, assim, do Zagallo.
O cara se apega de um troço desse e vai.
Pra quem quiser assistir, youtube.com/sambafutebr.
Muito legal. Mas engraçado, tu falou agora, o Parreira quase não foi, óbvio, eu tô louco pra assistir já. Eu tô tentando imaginar agora aqui com meus botões quem poderia ser o treinador se daqui a pouco ele não fosse, né?
Era o Luxemburgo.
Luxemburgo? Naquela época, né?
O Brasil inteiro queria o Luxemburgo.
Com certeza.
Mas, não lembrava mas disso. Existiu uma reunião do Ricardo Rocha, o Branco, e o Ricardo Teixeira, presidente da CBF na época, para que o Parreira, porque o Parreira ia pedir as contas. E aí os jogadores disseram, não, a gente tá com o Parreira, tá tudo certo, a gente vai jogar por ele e tal. E aí por isso existiu aquele jogo do abraço, né, que todo mundo entrou de
mão dada.
Exatamente.
E foi, a pressão psicológica que esse jogador tinha na época era absurda.
Eu troço maluco, o Falcão assumiu a seleção depois do Lazzaroni, depois da Copa, ficou um pouquinho. A Brasil foi mal numa Copa América, o Falcão saiu. E entrou o Parreira. Vai muito mal o Brasil na
eliminatória. E o Parreira, ele... Pá, cara, dá pra criticar muito o Parreira aqui sobre decisões e tal, mas dá pra elogiar muito, né? Claro. E pra mim, eu acho que o grande momento do Parreira, eu enquanto torcedor da seleção em Copa do Mundo, que me emocionou, velho, foi quando ele pega a taça e dá pras pessoas tocar. Nossa, ele fazia assim. Pá, olha aqui, velho. Sabe, é um troço muito maluco, porque isso não tem mais hoje, cara. A gente fala com saudosismo, porque é algo que foi muito bonito, cara. Tu vê o Bebeto falando da relação dele com a seleção brasileira, né? O Jorginho, que é um lateral que, cara, como poucos caras botavam uma bola na área, era só biju, era assistência, né?
O Jorginho era tão bom que o Leandro, que era o melhor de todos, foi pra zaga.
E aquele grupo, assim, o de 94 era de uma hombridade. A gente fala muito de 2002, mas o grupo de 94, ele formou caráter de uma geração inteira.
É que 94
o Ricardo Rocha não jogou praticamente nada na Copa ficou lá, velho, pra poder pilhar os caras.
Tem aquelas coisas assim, tipo, sei lá, o Romário que saiu da concentração pra ir pra um parque, era ele o Dunga, a dupla de quarto, e o Romário ficou preso dentro do parque, foram lá resgatar o Romário e o Dunga segurou a bronca pra ele.
É que tinha aquela as entradas em campo eram todos de mãos dadas ali.
Os de 94 pegaram todo o hiato ali dos anos de 1970 até 94, e com toda a pressão de grandes derrotas clássicas, né?
Isso. Que vai acontecer com a próxima geração.
Exatamente,
agora.
E 94 ainda tem mais um agravante, né, cara? Que tem a morte do Senna. Ainda tem, tipo assim, o povo brasileiro perde o seu maior ídolo, porque não conseguia ser campeão do mundo no futebol.
Era
campeão do mundo e sobrava na Fórmula 1. Era um ídolo, aí o cara morre.
Isso que o Adams disse também, a zaga titular, né? O Ricardo Gomes vai jogar um amistoso contra El Salvador nos Estados Unidos, se lesiona.
Isso.
E aí o Ricardo Rocha também se lesiona, a gente vai pra uma Copa do Mundo com o Aldair e Márcio Santos.
Cara,
né?
E com tem a zaga um detalhe, reserva. Eu sempre gostei muito do time de 94, apesar de... Pô, a Copa de 2002 é mágica mesmo, assim, tu vê a revolução que o Ronaldinho faz na própria vida dele ali, mas a de 94 é isso, era tudo que tava engasgado, era uma Copa legal que nós assistimos todos os jogos. Eu acho que é a primeira Copa que a gente, pelo menos a minha geração, parou pra ver todos os jogos. Tu colecionava o álbum, era uma loucura, assim, né? E tem uma coisa que sempre me chamou a atenção, Lelê, naquele time, que é o seguinte: vocês já se ligaram que o Leonardo, ele é expulso por uma pataquada, essa é a real, ele agride o cara, e ninguém nunca falou um uai dele.
Desmanchou, ninguém nunca disse assim, o cara nos deixou mal, é o cara verdade, isso, aquilo e tal. Todo mundo segurou o rojão, o Brasil ganhou assim,
tenho
olha.
Quase certeza que foi no primeiro tempo
contra aquilo. Os Estados Unidos. Eu acho que é no final do primeiro tempo.
Quase certeza que é no primeiro tempo.
Claro que é, porque o gol é pro outro lado.
É, ele tá atacando, o Brasil tá atacando pra direita.
É verdade.
Exatamente.
O Otávio Ramos, que era um uruguaio naturalizado americano, começa a puxar a camisa dele e ele solta o cotovelo e desmancha o cara.
É o famoso gol que a gente vê, é o treinamento do atraso das linhas ali, da linha americana, e o Romário dá um melzinho pro Bebeto.
E a volta que o Bebeto dá, o Bebeto vê e ele faz um... Cara, isso aí. É lindo, é poesia.
E aí ele vem assim, eu te amo,
Foi uma Copa, é a primeira que eu me lembro.
E o filme, né, velho, todos os corações do mundo.
O filme é maravilhoso.
Vamos ver hoje de novo.
E era um monte de câmera também, eu não me lembro do detalhe da Copa de 90, assim.
Eu lembro um pouquinho, flash, assim, mas era diferente. Parecia uma Copa mais escura de 90.
É sempre jogo de dia, um monte de câmera, a câmera embaixo do gol que mostra a bola do Bebeto batendo no chão e subindo, assim.
Afinal, foi ao meio-dia, cara.
Final, meio-dia. Eu tenho um monte de... Aquela Copa, pra quem nasceu entre os anos 80 ali, ela é...
E talvez a galera mais jovem vai entender agora na próxima Copa, porque é uma Copa de entretenimento, né? Isso. Mais que uma competição, vai ser uma Copa de entretenimento.
Sim, dá mais com essa primeira fase em 48.
Poxa,
clubes.
Era mais local, entretenimento.
E era uma Copa de virar e vender.
Posso trazer uma novidade pra todo mundo que vai ser interessante pra vocês da mesa?
Por favor.
Esse cara é doutorado em Zagallo. Tudo que vocês precisarem em Zagallo, fala com ele. Mas eu vou trazer uma novidade legal do Samba Fute pra vocês. Acho que o ouvinte conhece o Samba Fute e vai conhecer ainda mais pela série do Zagallo. Ele vai raciocinar. Ah, essa é a marca. A gente faz a entrega do Samba Gold, que é o prêmio que antigamente era pro melhor brasileiro atuando na Europa e hoje é pro melhor brasileiro em atividade. Então, em 2008 foi o Kaká, nosso primeiro prêmio. E ano passado já foi Vinícius Júnior, Tamires, que a gente colocou a categoria feminina, sub-20, foi Marcos Leonardo. E o Samba Gold acho que é nosso carro-chefe assim, de marca, por isso a gente está lançando o produto do Zagallo, porque o Samba Fute é isso, é brasilidade, é essa conversa que a gente está tendo aqui. E eu queria convidar vocês em primeira mão a fazer parte do colégio eleitoral pro próximo Samba Gold.
Opa!
O Samba Gold não é só votação popular, antigamente era, e agora a gente tá deixando ainda mais nichado para eleger de fato o melhor em atividade. Vinícius Júnior é irretocável o que ele fez na Europa ano passado.
Sim,
né?
sim.
Então, ano que vem vocês estarão conosco.
A gente escolhe um jogador melhor, é isso?
Ou vai ter uma votação popular e um colégio eleitoral, pra gente não ser injusto com nenhum atleta, mas vocês escolhem um jogador, não só na categoria masculina, mas na feminina e sub-20 também.
Legal.
E aí depois a gente faz uma porcentagem, entra nos estatísticos e a gente consegue entregar o troféu.
Pode contar.
Cara, vai ter o Júnior.
Assim, tem tudo pra ganhar. Vai ter o troféu Renato Portaluppi, o melhor treinador do mundo? Deus!
Pronto.
Cara, na humildade. Quando você questionou,
sempre na humildade.
Ele questionou quem seria o técnico se não fosse o Zagallo, eu falei, cara, ele vai soltar Renato Gaúcho aqui ao vivo.
Tá vendo? Não, eu acho que o Renato, assim, tirando agora a coisa escalafobética do programa aqui e tal, o Renato, ele perde uma grande chance lá no Flamengo, né, cara? E eu acho que até coisas que escorrem pelos dedos dele ali, como o fato, né, daquela final ser perdida naquele detalhe, num passe errado, aquilo ali não é culpa do treinador, cara.
Um detalhe que está convocado hoje. E o cara é bom.
O Andrés é bom jogador. Mas é uma tomada de decisão errada, é uma execução errada. Isso é. Pô, mas
o Flamengo era melhor naquele jogo.
Bem melhor.
Se
eu me lembro bem, falavam assim, cara, se o Renato ganhar ou perder, ele tá demitido depois da final.
O que pegou nele, na real, foi o jeito que o Flamengo jogou o brasileiro. Que ele fez a mesma estratégia.
O brasileiro
que ele
ali também.
E a derrota pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Aquela é esculacho. Aquela é levar 13 em casa.
O Flamengo tá nessa rivalidade Brasil e Holanda, né? Hoje em dia.
E com a torcida vaiando. Aí o pai tem o Maracanã inteiro te lavando.
E vamos combinar, né? A atmosfera e o ambiente que ele encontrou no Flamengo é completamente diferente da atmosfera e ambiente que ele tem no Grêmio.
Claro. Sim.
Porque no Grêmio a gente sabe das regalias que o Renato tem.
Mas ele disse que ele não manda em nada.
E lá no Flamengo ele não teve tanta regalia
se,
lá.
Se ele não mandasse tanto, eu acho que ia ser pior a situação.
Eu posso perguntar.
Sempre pode piorar.
Vocês que são flamenguistas.
Tweet Retro.
A vinheta, fone. Vinheta.
Bota um fone aí,
Bota
velho.
Um fone aí, meu.
4 de dezembro de 2023.
Consegue um.
Cara, não tem ele aí? 4 de dezembro de 2023.
É recente, recente.
Eu tenho uma pergunta.
20 horas e 16 minutos.
Oi.
@
Grêmio Timeline.
É no Largo Grêmio.
Perfil de notícias do Grêmio. Urgente.
Opa.
Grêmio machuca. A bandeirinha da... Sim, eu tô vendo quanto tá machucando essa notícia aqui.
Vai.
Bandeirinha da Colômbia e a bandeirinha do Grêmio. O substituto de Luis Suárez na Libertadores de 2024 é o colombiano Rafael Santos Borré. Grêmio prepara uma proposta para tirá-lo do futebol alemão. Borré se destacou muito com a camisa do River, onde conquistou a Libertadores da América de 2018. Aí o primeiro que pergunta aqui, o Vitor. De 0 a 10, quanto isso é verdade? Aí responde o Grêmio Timeline. 8. Eu postei sobre isso já antes.
Cara, é inacreditável.
Que faz sentido, portão 8, né?
É. Tá, Vini, o que que tu ia... Já não, atrapalhou o quadro?
Não tem
venda
nenhuma, só tá a banda milhão lá.
Os caras vão ganhar dobrado hoje. Ali atrás, ali...
Ah, notícia importante, caso vocês não saibam ainda. Caso vocês não saibam ainda, definidas as datas dos jogos do Gauchão.
Que é, mano? O guri ia fazer uma pergunta, tu atravessou o samba, cara.
Tá breaking news?
Breaking news, cara, essa notícia de ontem, velho.
Não, mas também vai, Lelê, vai. Agora vai.
Não, tu que é o jornalista.
Sexta-feira. Informação. Sexta-feira. Caxias.
Eu não sei, cara.
Isso,
tá fazendo pra ti. O meu time joga no sábado.
Que horas?
Aí pros outros.
Que horas?
4h30.
16h30 pra TV.
Contra?
Contra o São Luís.
Ah, muito bem. E o Grêmio?
O Grêmio é no domingo.
Aparece o pai tomando tabuada do filho.
Tu não sabe, então é isso.
6h30.
Isso,
6h30, Grêmio Brasil.
5 vezes 4, como é que é?
Ah, mas Lelê, tu falou que ontem aqui a TV ia priorizar o jogo do Grêmio. Sim, só que na semana que vem, o Grêmio não joga no meio da semana. E o Inter vai jogar em Brasília, né?
Isso, Brasília.
Outra informação.
Bah, posso fazer um servicinho, então, antes disso? Se tiver aéreo, vão. É uma viagem muito legal de fazer bate e volta. Tem estrutura. Brasília. Se vão jogar lá, eu fiz pra assistir o Grêmio na Copa do Brasil ano passado.
Foi.
Cara, tranquilíssimo, inclusive, voo barato, hotel barato. Hotel na frente do estádio. E pra tomar um garoto.
Inclusive, é a Copa do Brasil que fez se antecipar esse jogo para o sábado do Inter. Se montar no sábado e o Grêmio domingo.
Sim.
E inclusive também a Copa do Brasil responsável pela antecipação do jogo pra sexta-feira à noite. Que é o jogo do Caxias.
E o do Juventude mudou também.
O Juventude
mudou da Copa do Brasil.
Foi pra...
Vamos por ordem, tá? Jogos do Gauchão. Sexta-feira, 7 horas. Caxias e São José.
Tá.
Sábado, 4h30, Inter e São Luís. Sábado, 8h30 da noite.
8h30?
Guarani de Bagé e Juventude, lá no Estrela d'Alva. E domingo, 6h30, Grêmio Brasil de Pelotas, aqui na Arena.
Cara, esse jogo...
Eu achei bons horários. Bons horários.
Esse é o jogo do Grêmio, é o horário da zebra, né?
6h30, meu. 6h30 é um bom horário.
É ruim pra galera do interior, né? Vamos combinar. Ah, mas... É ruim, sim.
Me
pra
conta
galera
aí,
que mora
foi
mais longe.
Eliminado pelo Caxias no último ano, é horário da zebra, né?
Nunca foi eliminado pelo Caxias.
Ou pelo Ipiranga.
Tu nunca foi eliminado pelo Caxias?
Não, até porque ano passado arrumaram um pênaltizinho pra eles não perder o tiro.
Eu gosto assim, o Grêmio planismo.
Responde pra ele.
Só responde pra ele.
Só responde pra ele.
O Grêmio planismo é isso. É o gremista que ele desenha um mundo só dele. Porque no Grêmio planismo, o Grêmio nunca foi eliminado pelo Caxias. O Grêmio nunca foi eliminado pelo Juventude.
Nunca.
O Grêmio, pelo jeito, é o time que mais venceu o campeonato.
Nunca ganhou o campeonato na mão grande.
O Grêmio nunca perdeu. O Grêmio planismo é isso. Ele é um
nunca
desenho de um...
Nunca tomou cinco do Flamengo.
Nunca tomou cinco do Flamengo.
Não. Se a gente vai buscar lá atrás, nós metemos 6 também, vocês em Copa do Brasil, mano.
Ah, é verdade.
Ah, isso eu não assisti.
Mas aqui, ó.
Anula. Valeu, liga lá pros caras.
Na beira.
O que é isso, rapaz?
Os morrinhos do Bola.
Temos que encerrar o programa. Primeiro, antes do Bolão do Bola, eu quero agradecer a visita aqui do Patrick e do Lucas do Samba Fute.
Muito bom.
Nós que agradecemos. Muito obrigado.
Obrigado por terem vindo, cara. Quando... Já sabemos que é 13 de março, mas reforcem isso com a gente.
Não. Abril.
13 de abril.
Aqui tá março.
Abril, é. Nós tivemos que adiar um
pouquinho.
O Gordo
Léo que escreveu
errado. Porque existem algumas entrevistas importantes aí que vão acontecer.
13 de março. Aqui.
Mas 13 de abril.
É que aí fica difícil.
Boa, 13 de abril.
O Lelê, só deixa eu explicar pra vocês assim. Ó. O Lelê é o nosso decano aqui do programa, tá? Ele é de uma outra formação, de um outro Bola que não existe mais, mas existiu lá atrás e é muito importante na história dessa emissora. O Lelê é um sobrevivente. Certa vez ele saiu daqui por uma proposta pro SBT e a pior coisa que o Lelê fez não foi ter abandonado a gente. Ele mudou o horário do Chaves aqui na época.
Meu Deus.
Pra botar aquele programa dele lá.
Nossa.
Lelê, viu o Zagallo jogar.
Lelê, em sua defesa.
Eu não vou falar nada, eu só vou dar um som pra vocês.
Se o ouvinte entrar no canal do Samba Fute, já está lá com lembrete. Então, sendo abril, março, ele já vai saber.
Vamos mandar esse lembrete pro pessoal da produção aqui. Que botou
Léo, Leonardo Oliveira.
Vamos lá. Uma vinheta
gordo.
Tá
vamos então aqui pro Bolão do Bola, que é o seguinte.
Ah.
Champions League, né?
Vai.
Só Champions League.
Tá.
que, que nós temos hoje de tarde? Sequinho.
Bayern de Munique e Lazio.
Jogo de ida 1-0 para Lazio.
Isso.
Vai ter dois ônibus hoje lá na frente da área da Lazio.
2-0 pro Bayern.
2-0 pro Bayern.
Ao natural.
Ao natural.
Olha aí.
Tá. Uma vitória do Bayern na KTO tá pagando 1,28. Tá.
Eu já tô até arrependido, já era pra ter botado 3.
No mesmo horário, Real Sociedade e Paris Saint-Germain.
Ida?
Quanto foi o jogo de ida? Eu acho que o Paris Saint-Germain venceu 2-0, não foi?
Acho que foi.
Já tô pegando aqui, peraí. Liga dos Campeões.
Que horas o jogo?
Você aí já tá com algodão na narina.
Que horas o jogo, Léo?
O jogo é às 17 horas e o jogo de ida foi 2-0 pro Paris Saint-Germain.
17h30 pode servir o chá.
Ah, já tá pronto.
Não sei, o jogo é na Espanha, hein?
Restaurante,
eu não diria isso, hein?
Calma,
o pessoal do Inter tá confiante hoje, né?
Quanto dinheiro, então, cara? Não,
mas é trivial deles.
Tem 1 milhão
que o Borré tá chegando.
Vai lá, próximo, Lelê.
Tá, vamos lá então. Vamos. É isso aí, são esses dois treinos.
Tá, me arrependi, vou mudar 3-0 pro Bayern.
3-0 Bayern. Calma aí. Pedro.
2-1 Bayern.
Placar. Tem que ser placar aqui. No...
2-1, eu ia 2-1 também, mas vou de 3-2, vai ser jogão.
3-2 e aí vai pro pênalti.
Prorrogação é pênalti.
2-0 Bayern, 2-0 Real Sociedade. PSG passando nos pênaltis, infelizmente. Queria tanto Real Sociedade passando.
Ah, isso é histórico.
Isso é muito legal.
Isso é histórico.
1-0 pro Bayern.
Uma vitória do Real Sociedade tá pagando 2,36.
E do Coisa também.
Tá.
É bem parelho.
Bom. Né? 3. O Paris Saint-Germain.
É, tava isso aí. É.
E o nosso glorioso...
Quanto é que tá pagando o Real Sociedade mesmo?
Real Sociedade, 2,36.
Ó.
E o Ambos Marcam, que a gente adora o Ambos Marcam nesse programa.
Dois, restaurante com ventilador de teto não
1,78.
Se tivesse...
1,78. 2-1 pro Bayern de Munique.
Tá bom.
E vamos pros pênaltis. E aí, se a gente
desculpa... 4-1, Bayern.
Então não tá vendo os jogos da Bayern, certo?
Então tá. Ele tá pensando que é a tá bateria difícil. Do Bambas da Orgia.
Tá difícil. Tá aí, Real Sociedade e Paris Saint-Germain?
1-0 Real Sociedade.
1-0 Real Sociedade, bom.
Esse cansaço. Ah. Ele tá com... É. Ele largou uma boa no pré-jornada de domingo.
É.
O Guerrinha.
Ah, o Guerrinha.
É, largou, né? É. Esse aí tá com formiga nas calças. É. Ele fica batendo e não sabe onde é que tá.
Se tivesse mais 5 minutos, eu contava do mega chute pros caras. Vão se amarrar.
Não, né? Mas vamos lá. Galera, então,
valeu.
Vai acompanhar pelo Samba Fute, então, esse documentário incrível da vida do Zagallo, com estreia no dia 13 de abril de 2024. Gurizada, obrigado. Obrigado, Lucas. Agradeço. Obrigado, Patrick. Obrigado aos demais companheiros.
Eu te
amanhã
agradeço.
Tem bola nas costas a partir das 11. Eu não vou estar aqui amanhã porque eu tenho um outro compromisso, mas eu volto na quinta-feira.
Qual vinheta tá rolando aí?
Alexandre Fetter agora no Discord.